Agora a gente tem o prazer de recebê-la novamente, a Rosiane Marroque, ela que é membro do Grupo de Trabalho de Mesários aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Nesta reta final, Rosiane, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente. Está quase nossa comentarista aqui já, viu? Quadro fixo.
Oi, Letícia, papá, é um prazer estar aqui de novo, todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa manhã.
É um prazer falar com você novamente, Rosiane. Primeira dúvida que muitos ouvintes todos os dias mandam pra gente. Letícia, eu não votei no primeiro turno, não justifiquei. Eu tenho que justificar essa semana ainda, antes de votar, porque eu tenho condições de votar no segundo turno. Rosiane, quem não votou, quem não justificou o primeiro turno, pode votar no segundo turno, ainda que não faça, não apresente a justificativa?
Olha, Letícia, essa é a dúvida campeã que chega para a gente nos cartórios eleitorais também, né? Então, vamos esclarecer, né? Aquele eleitor que estava apto a votar, mesmo que ele não tenha votado no primeiro turno, não tenha justificado ou não tenha pago a multa ainda, né, para a Justiça Eleitoral, ele pode sim comparecer para votar agora no segundo turno. Ele não precisa correr para fazer a sua justificativa ou não precisa correr para fazer o pagamento da multa, ele pode sim comparecer para votar.
Quem já sabe que não vai conseguir votar no domingo agora, ele já pode justificar ou ele tem que esperar chegar o domingo e no domingo justificar pelo e-título ou comparecendo ou posteriormente em algum local? Ou até mesmo em algum cartório, né? Pode ser que ele esteja fora do domicílio eleitoral dele.
Não existe a possibilidade da justificativa antes da data da eleição, né? A justificativa, ela é feita no dia da eleição. E aí, no dia da eleição, o eleitor pode fazer pelo aplicativo e-título, lembrando que quem ainda não baixou, né, só tem até a véspera da eleição para baixar. No dia da eleição, ele não consegue baixar e fazer aquele primeiro acesso, né, aquele primeiro login. Então, pode fazer pelo aplicativo e-título e pode fazer também presencialmente em qualquer sessão eleitoral, qualquer local de votação. Os cartórios eleitorais, eles não recebem justificativa no dia da eleição, tá? Porque a gente tem aí vários locais de votação espalhados em diversos pontos, né, da cidade. E o cartório fica voltado para o suporte mesmo às sessões eleitorais. Ou pode fazer também depois da data da eleição, né? Tem um prazo de 60 dias para justificar. A justificativa também vai poder ser feita pelo aplicativo ou pelo site justifica.tse.jus.br. Mas é preciso lembrar o seguinte, a justificativa feita depois do dia da eleição, ela tem que vir acompanhada de documentos que comprovam o motivo daquele impedimento. Então, se a pessoa estava com afastamento médico, com problema de saúde, ou se ela estava fora da sua cidade, ela tem que comprovar isso de alguma forma.
Rosiane, no primeiro turno, né, nós tivemos aí 5 candidatos a registrar voto. Deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Acredito que vocês tenham feito teste já de tempo, né, para o nosso estado particularmente, em votação a 2 candidatos, governo e presidência. Como é que está o tempo de voto agora?
Eu ia te aproveitar para perguntar o que que provocou aquele número grande de filas e aquele atraso no primeiro turno, que muito provavelmente não vai acontecer nesse segundo.
Assim, a fila realmente ela foi decorrente da quantidade de votos, da quantidade de números, né, que o eleitor precisava digitar ali na urna eletrônica. Embora a gente faça, né, aquela campanha prévia para que as pessoas levem a cola, levem os números anotados, isso nem sempre acontece, né? E muitas vezes o eleitor chega lá na cabina de votação, esquece o número do candidato, demora para votar, se embaralha também com a ordem de votação, né? Então, o tempo médio aí de votação no primeiro turno, né? Teve um levantamento aí do TSE, ele ultrapassou 1 minuto entre o reconhecimento, né, pela biometria e o voto lá do eleitor. Então, isso vai, né, ao longo do dia se acumulando e aí, né, causando as filas que a gente viu aí em muitas sessões no primeiro turno. Agora, para o segundo turno, é um movimento natural, assim, que não se repita, né, essas filas. Por quê? Porque são apenas 2 votos, apenas 2 dígitos, né? Primeiro o eleitor vai votar para governador e depois para presidente. Então, vai ser uma votação muito rápida. É claro que em alguns momentos, né, por exemplo, pela manhã, a gente sabe que a população tem preferência de votar naqueles primeiros horários ali, então pode ter um movimento maior e um tempo de espera, mas nada comparado àquele tempo que a gente verificou no primeiro turno.
Tem participação aqui da Renata. Renata fala, passei mal no dia, sou mesária, passei mal no dia da votação, precisei ficar em observação no hospital, porém não recebi comunicado de convocação para segundo turno. Eu preciso comparecer ou não? É uma boa essa, né?
Então,
o que que acontece? A convocação, né, quando o mesário é convocado, o mesário ou qualquer outra pessoa, né, é convocada para atuar na eleição, já vem escrito lá na carta convocatória que a convocação é para o primeiro e eventual segundo turno, né? Aquele mesário que não compareceu, né, ao trabalho, ele precisa justificar a sua ausência perante o cartório eleitoral responsável pela sua convocação. A gente está falando de coisas diferentes, não é justificativa de ausência às urnas, né? Ela vai fazer a justificativa de ausência às urnas dela como eleitora, ou talvez, né, ela até já tenha feito lá pelo site justifica.tse.jus.br. Mas é uma justificativa diferente. É uma justificativa de ausência aos trabalhos eleitorais. Inclusive, o prazo para essa justificativa é menor do que o prazo para justificar a ausência às urnas, né? O mesário faltoso, ele tem 30 dias após a eleição, esse prazo para poder justificar. Então, ela precisa fazer um contato com o cartório eleitoral dela, responsável pela convocação, para verificar como é que vai ficar o trabalho dela agora no segundo turno, em razão dessa falta no primeiro turno.
No caso dela, nesse momento, hoje, é procurar o cartório, no qual ela deve ter passado pelo treinamento, né? Já que ela passou mal no dia, pelo que eu estou entendendo aqui, no domingo de votação, no domingo de eleição. Então, Rosiane, a sua orientação é que ela procure o cartório, pode ser até que ela seja liberada, no caso, né?
Exatamente, ela precisa sim procurar o cartório. Quando eu falo procurar o cartório, não precisa ser presencialmente, né? Ela pode entrar em contato por telefone, ela pode entrar em contato com o cartório eleitoral por e-mail, tá? Justamente para receber as orientações. Se ela fez essa justificativa de ausência, se a justificativa de ausência dela foi recebida pelo cartório eleitoral ou se isso ainda está em aberto. Porque os mesários que faltam aos trabalhos e não justificam a ausência, depois eles são, né, eles têm uma multa para pagar perante a Justiça Eleitoral. Então, para que ela não seja penalizada com essa multa, ela precisa protocolar a justificativa dela.
Agora, Rosiane, foi até assunto de reportagens nossas aqui no Espírito Santo, no Brasil inteiro, né, no prazo que a Justiça Eleitoral deu para chamar as pessoas, né, a serem mesários, o recorde, né, de inscritos, ou seja, de pessoas que se inscreveram para serem mesários. A gente até explicava na época, né, gente, olha, essa quantidade toda aqui não quer dizer que todas elas vão trabalhar nas eleições, até porque não há um aumento de sessões eleitorais, de colégios eleitorais, há uma substituição, pode ser que sejam não convocadas. O número surpreendeu a Justiça Eleitoral, a quantidade de pessoas que se disponibilizaram a trabalhar enquanto mesários nessas eleições. Agora, no primeiro turno, teve muita vacância, ou seja, muita falta dessas pessoas que foram convocadas? Vocês precisaram fazer as substituições aqui no Estado?
Olha, a gente tem aqui no Estado, né, como você mesma falou, um número muito grande de voluntários, né? É claro que esse número varia de acordo com cada município, às vezes um município, né, bem lá do interior tem uma quantidade de voluntários menor, mas esse número vem crescendo a cada eleição, né? Tem aumentado o interesse das pessoas, né, em trabalhar nas eleições. É claro que também por conta das vantagens, né, que a pessoa recebe por conta desse trabalho. Foram sim identificadas faltas, né, no primeiro turno. A gente não tem o número fechado ainda, né, o percentual de faltas. Até porque a gente está ainda aí no prazo para que essas pessoas justifiquem a falta. Então, embora a gente tenha tido uma quantidade de faltas, muitas dessas já estão justificadas. Agora, o que, que é muito importante as pessoas entenderem em relação a isso, né? A pessoa pode se voluntariar para trabalhar na eleição, mas a partir do momento que existe uma convocação, o trabalho se torna obrigatório. E essa é uma confusão muito comum, né? Ah, mas eu sou voluntário, eu posso desistir a qualquer momento, né? Mas não é assim. Você é voluntário, você está colocando o seu nome ali para ele ser convocado, né, preferencialmente em relação a outras pessoas. Mas a partir do momento que você foi convocado pelo juiz eleitoral, o trabalho se torna obrigatório.
Eu queria, até para esclarecer quem está nos ouvindo, houve até uma convocação, se não me engano, por parte do PL, para que haja uma fiscalização nos locais de votação. Mas há a informação de que nos locais de votação, após o encerramento, só é colocado ali o número daquele local, mas os resultados mesmo, eles são passados, eles são centralizados de outra forma, porque muita gente imagina que no local da votação é que é feita a centralização desses votos. Você podia explicar para as pessoas como é que funciona, por favor?
Claro, explico sim. Depois que é encerrada a votação, né, ali na sessão eleitoral, a urna eletrônica ela imprime os boletins de urna como resultado de cada sessão eleitoral. Então, qual é a orientação? Que uma via do boletim de urna seja afixada na sessão eleitoral. Então, esse movimento aí, né, para que se fiscalize o resultado nos locais de votação é em relação a isso, né? Para que as pessoas tenham acesso a esse boletim de urna que é afixado em cada sessão eleitoral, para que depois seja comparado esse resultado com o resultado que efetivamente foi apurado e vai ser publicado no site lá do TSE. A totalização, ela não é feita na sessão, nos locais de votação, né? De cada local de votação, saem malotes com as mídias de resultado, onde estão gravados os dados das urnas eletrônicas. Essas mídias de resultado vão para os cartórios eleitorais. Dali dos cartórios eleitorais, esses resultados são lidos e são transmitidos para o TSE por uma rede de dados exclusiva, sem conexão nenhuma com a internet.
É bom você ter explicado isso, até foi tema nosso, né, no domingo, nós deixamos o Gustavo Tenório, coitado, o Tenório tem uma paciência de Jó, que nem Jó que teve com a imprensa, de questionar, mas Tenório, cadê, né, o percentual aqui do Espírito Santo, não sai disso, né, vamos fechar, não vamos fechar, e a resposta era, olha, nós já enviamos para o TSE, tem que aguardar o TSE divulgar, ou seja, não é o TRE aqui que está divulgando urna, não. É repassado, então, portanto, para o sistema do TSE, e o TSE abastece esse banco de dados para divulgação online, não é isso?
Isso, exatamente. Já teve épocas em que a totalização era feita em cada TRE, né? Mas já tem algumas eleições que essa sistemática mudou e o TSE centralizou a totalização da eleição. Então, como é que funciona? Você imagina aí cartórios eleitorais de todos os estados do Brasil transmitindo dados ao mesmo tempo. Então, esses dados, eles vão chegando lá no TSE por essa rede exclusiva e eles vão entrando numa fila, né? É exatamente uma fila mesmo. Olha, tem tantos mil na frente, né, aguardando para ser processado. Então, só a partir do momento que vai chegando a nossa vez ali na fila, é que o TSE vai processando dados aqui do Espírito Santo. Lembrando que não é uma coisa sincronizada, né? Cada cartório eleitoral vai transmitindo ali de acordo com a chegada do malote de cada local de votação. Então, vai todo mundo para a filinha e aí chega no computador do TSE e a gente vai tendo as totalizações parciais.
Lembrando, né, que aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, nós teremos o transporte gratuito uma hora antes, uma hora depois do horário de votação. E a pergunta nós tivemos muitos locais de votação que após as 5, né, vocês fecharam os portões, mas ainda ficaram muitos eleitores votando após as 5 horas. Ô, Rosiane, eu até te pergunto isso, porque no Rio de Janeiro aconteceu algo bem inusitado. O Rio de Janeiro já tinha um resultado praticamente da eleição, e tinha eleitor votando ainda, por conta de fila.
Qual é a regra, né? Às 5 horas, que é o horário de Brasília, encerramento da votação, os portões das escolas eles estão fechados. Por quê? Porque vai ser garantido o voto de quem chegou neste horário, né? Então, aquela pessoa que chega após o horário, embora ainda tenha votação ocorrendo nos locais de votação, a pessoa não tem mais direito, né, de acesso aos locais. É, aqui no estado a gente teve também, tá, locais de votação em que os portões foram fechados às 5 horas, mas a votação precisou seguir. E é importante a gente falar que, assim, não são todos os locais que isso acontece, não são em todas as sessões do mesmo local de votação. Isso varia muito de acordo com a quantidade de eleitores da sessão, com a média de idade dos eleitores daquela sessão. Então, é difícil a gente prever, assim, qual sessão especificamente que pode ter, pode ter fila ou não. Mas acontece, sim, por conta disso, porque 5 horas fecha os portões e aí a votação continua para quem já chegou antes desse horário.
Tá certo, então, Rosiane Marroque, ela é do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, conversando com a gente mais uma vez aqui. Rosiane, te agradeço. Não vou me despedir de você aqui, porque a eleição já vai ser domingo, porque dúvidas surgem também depois das eleições. Aí é um serviço também que a gente oferece aos nossos ouvintes, eleitores. Desejo boa sorte no domingo, ou melhor, já nas próximas horas, né? Que vocês já começam literalmente a colocar na prática toda aquela logística de votação no dia 30. Obrigada mais uma vez, Rosiane.
Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada, Cacá. E a gente espera aí que no domingo a gente tenha eleições tão tranquilas quanto as que a gente teve no primeiro turno. Não tô falando de fila, não, tá, Letícia?
Uhum.
Eu tô falando mesmo, né, de sem grandes intercorrências, né, sem precisar atuar as forças policiais, é nesse sentido que eu tô falando, tá joia?
Muito obrigada. É o nosso desejo também. A gente que agradece, são 10 horas e 22 minutos e bom trabalho.